RFI convida.
Elcio Ramalho.
A relação das redes sociais e plataformas digitais com liberdade de expressão e liberdade de imprensa é o assunto de hoje com o especialista no tema, o advogado André Marcília Santos. Bom dia, André.
Bom dia, Elcio. Tudo bom? Prazer estar aqui contigo e falar sobre esse tema.
André, as redes sociais suspenderam as contas do presidente Donald Trump, isso depois da invasão que houve no Capitólio. No caso do Twitter, a suspensão foi de maneira definitiva, sob a alegação de que poderia incitar mais a violência. O Facebook também suspendeu de maneira temporária, pelo menos até o dia 20 de janeiro. Agora, as reações foram muito diversas, né? Muitas pessoas apoiaram essa iniciativa dessas empresas, mas, por outro lado, também houve críticas. A chanceler alemã Angela Merkel, por exemplo, considerou preocupante o fato de uma empresa privada ter então tomado essa decisão que, claro, diz respeito à liberdade de expressão. Inclusive, recentemente, o Twitter também disse que bloqueou mais de 70 mil contas de um grupo, né, radical no QAnon. Agora, no caso, André, essas plataformas, essas redes sociais estão certas em bloquear contas que supostamente, eventualmente, representem algum tipo de ameaça ao Estado de Direito?
Olha, Elcio, eu entendo que essas plataformas elas não têm esse direito. É necessário que nós compreendamos a liberdade de expressão e de imprensa de uma forma ampla, ou então ela não é nada. Não existe a possibilidade de uma liberdade de expressão melhor ou pior. As pessoas têm o direito, queiramos ou não, em uma democracia, de agirem de uma forma torta, agirem de forma tola. Nós temos de conviver com o que é controverso. O consenso já está protegido pelo próprio consenso. A controvérsia é que precisa justamente da proteção constitucional da liberdade de expressão e de imprensa. Um caso como esse do banimento de um presidente da República, sem dúvida alguma, haveria a necessidade de uma comprovação de que ele de fato incitou. O que nós vemos na imprensa, ou mesmo as plataformas quando elas se manifestaram, foi no sentido de que aquilo causaria potencialmente um risco ou poderia causar um dano. Isso não é o suficiente para limitar de uma forma tão extrema a liberdade de expressão de uma figura pública.
Ou seja, as regras e os critérios não são exatamente muito claros, depende talvez um pouco das legislações nacionais para se configurar um tipo de ameaça?
Não são claras e nos Estados Unidos até bem pouco tempo eram. A primeira emenda e as interpretações acerca delas eram muito claras. No Brasil isso sempre foi bastante nublado, porque a gente aqui, enfim, tem uma interpretação de que a liberdade de expressão às vezes é uma questão de gosto, ou é uma questão de um enfeite do argumento, ou de um manual de conduta moral, e isso é muito ruim. Nos Estados Unidos isso sempre foi claro, e hoje a interpretação que está sendo feita constitucional, ela é, creio eu, concordo com a chanceler alemã, ela vai para um caminho perigoso, não só por conta das legislações, mas também porque as empresas privadas acabam tomando para si essa possibilidade de regular ou de restringir aquilo que a legislação não faz.
Agora, André Marcília Santos, é uma discussão um pouco antiga. Assim como as empresas de comunicação, emissoras de televisão, rádio, jornais, são responsáveis por aquilo que publicam, as plataformas digitais, essas empresas, as redes sociais, elas têm que ser responsáveis pelo que são publicados nela?
Essa é uma questão espinhosa, sobretudo para as plataformas. Elas fogem, inclusive, disso. Inclusive, elas evitam serem nomeadas como veículos de comunicação justamente para não se dizerem responsáveis pelo gerenciamento desse conteúdo. Agora, esse é um ponto importante, porque, recentemente, o próprio Facebook começou a trabalhar com um comitê a respeito de liberdade de expressão e criar regras próprias e dizer isso pode, isso não pode. Acredito eu que quando eles fazem isso, eles chamam para si a regulação desse conteúdo. Eles passam a gerenciar de uma forma editorial, inclusive, esse conteúdo e atraem, a meu ver, para si a responsabilidade por eles. Claro, se um conteúdo está ali, eu retiro, ou se eu acho que esse conteúdo deve ou não deve permanecer, eu estou trabalhando com... É isso que faz um editor, ou é dessa maneira que age um veículo de comunicação.
Mesmo correndo o risco, então, de ser atacados, então, na medida em que eles se transformam em reguladores, né? Mais do que a própria lei, né? Que não alcança ainda esse tipo de interpretação, né? De conteúdos, né? Eles passam a ser reguladores, então, eles não é muito poder também, talvez, pelo alcance que eles têm?
Com certeza, Elcio. Esse é um ponto relevante, porque quando a gente pensa que a Constituição, um país, ele vai regular a liberdade de expressão, as normas constitucionais, é sempre no sentido de, bom, isso daqui não pode ser a empresa privada, as pessoas, enfim, têm que emitir a sua opinião, mas elas não podem avançar sobre tais coisas. Sempre, a liberdade de expressão é um direito contra o Estado. Ele foi feito assim, a construção dessas normas foi feita dessa maneira. É um direito meu contra o Estado que avança sobre mim. Então é uma proteção. Quando eu penso nas empresas privadas, não existe essa intenção. A intenção é de retirar. A intenção é de isso pode, isso não pode, isso é bom, isso não é. E no fundo há envolvido nisso interesse moral de empresas que, enfim, você tem uma empresa com um viés religioso, uma empresa privada com um viés, uma crença XY, ou interesse comercial esse ou aquele, pretende ou não que tal preferência política sobre isso, sobre aquilo. O Estado não tem esses interesses, esses compromissos. Então, isso, sem dúvida alguma, prejudica a liberdade de expressão, avança sobre direitos tão dificilmente conquistados.
André Marcília Santos, muito obrigado pela entrevista à Rádio França Internacional.
Eu agradeço.